בעזרת השם, דף למד ו' תתדו ג'נזי. Olá a todos, shalom aleichem. Estamos da Flamedemos bem na quarta linha de baixo, nos dois pontinhos. Amar Rabi Avá, Amar Rabi Yohanan. Essa parte da Gemara vai se referir a uma das partes da nossa Mishnah. Qual é a parte que a gente está se tratando agora? A parte de Rabi Akiva. Rabi Akiva sustenta que um nazir não pode consumir nem um pouquinho de uva, nem um pouquinho de vinho, nem outros alimentos proibidos para ele, como a gente viu ontem. Porém, para ele ser castigado no tribunal rabínico da terra, um bedim, isso só aconteceria se ele consumir um kazait de alguma coisa proibida para ele. Um kazait de uvas, um kazait de caroços. A mesma coisa um kazait de vinho. A pessoa pega um copo de vinho cheio até a boca e coloca lá o volume de um kazait. É uma azeitona da época que tinha mais ou menos 30 gramas. A pessoa coloca esse volume dentro do copo, aquele vinho que vai transbordar, é um volume de vinho referente ao kazait. Se o nazir bebeu essa quantidade ou mais, ele é castigado com as 39 chicotadas. Menos do que isso, ele fez algo proibido, mas ele não é castigado no tribunal da terra. Possivelmente ele vai ser castigado por isso que ele fez, mas não pelo rabinato. Hashem é castigado de certa forma. Fala Rebbe Akiva, um passo adiante. O que acontece se o nazir pega um pão, pega um pedaço de pão e molha no vinho? Agora, ele não consumiu um kazait de vinho, ele consumiu um kazait de vinho misturado com pão. Fala Rebbe Akiva, ele é castigado. Por quê? Porque reter mitzaref leisur, no volume do pão, vai completar o volume do vinho para o kazait. É como se ele tivesse consumido um kazait de vinho. Uma vez que a pessoa consumiu o pão e o vinho juntos, então eles viraram uma entidade proibida para o nazir, duas partes de um elemento só, porque mitzaref se combina o volume e ele é castigado por isso. Os sábios discutem com Rabi Akiva, a opinião dos sábios vai ser tratada nos próximos dafim, mas o daf de hoje é com relação à opinião de Rabi Akiva, que sim, se você deter mitzaref, lê isso. Sobre isso fala Gmará, Amar Rabi Avá, Amar Rabi Yohanan, fala o sábio, nome de Rabi Yohanan. Como isso em Shebat Torah, ele tem mitzaref leissur. Com relação a outras proibições da Torá, não se diz esse conceito que o volume de algo permitido se combina, se soma ao volume de algo proibido para o kazait. Por exemplo, um caso clássico, a pessoa que pega a meio kazait de gordura animal, que é permitido comer, e pegou meio kazait de sebo animal, de um animal doméstico, como um boi, que é proibido comer, ele misturou e comeu um kazait da mistura. Fala Rabi Yohanan que ele não é castigado com as chicotadas, com as 39 malkot, porque essa halakha não se aplica a outros assuntos fora o assunto do nazir. Chutz misturei nazir. Com exceção do nazir, o resto da Torah não tem essa halakha de ter mitzaref leissur. Sharei amra Torah mishrat. Por quê? Porque com relação ao nazir, a Torah indica essa halakha. A Torah diz que o nazir não pode pegar algo e molhar no vinho. Mishrata na vinho. Então, obviamente, o pastor não se trata que a pessoa pegou um kazait de vinho junto com algo que ele usou para molhar, com um pão, porque nesse caso a pessoa estaria consumindo um kazait de vinho. Não faz diferença a pessoa consumir um kazait de vinho puro ou misturado. Então, obviamente, a Torá se trata que a pessoa pegou um pão, outro alimento e molhou no vinho, e não tem um kazait de vinho, mas tem um kazait de vinho com o outro elemento, como o pão misturado. E aí se fala halakha de ter mitzaref leissur, o volume do pão se combina ao volume do vinho para o kazait. Isso fala Rabi Yohanan. Então a Torá indica essa halakha com relação ao nazir, mas não com relação a outras halakhot. Estamos na Flamed Vav em cima. Zeiri Amar, fala Zeiri, af seor bebal taktir. Também com relação à proibição de sacrificar fermento. A Torá proíbe o sacrifício de fermento e o sacrifício de mel no Betamigdash. Então, fazer, e também com relação à proibição de sacrificar fermento, se fala halakha de eter mitzaref leissur. A pessoa, por exemplo, pega meio kazait de farinha de minchá comum, uma farinha não fermentada, e pega meio kazait de fermento e sacrifica no Betamigdash, a pessoa é castigada pelo tribunal da terra. Ele sacrificou um kazait de fermento, porque ter mitzaref leissur, o volume da farinha não fermentada, vai se combinar com o volume do fermento. E é como se tivesse sacrificado um casal de fermento. Falando aqui, Ma, com qual opinião vai Zeire? Que Rabi Elazar, com a opinião de Rabi Elazar? Ou seja, os sábios discutiriam com Rabi Elazar, mas Rabi Elazar sucede o seguinte: de Darish Kol. Rabi Elazar interpreta a palavra Kol. A Torá diz: Kol ma Kol Seor ve Kol Dvash lo taktiru ishel Hashem. Todo o fermento, todo o mel, não sacrifique para Hashem. Que significa todo? Todo, fala Rabi Elazar, significa qualquer. Então, se a pessoa ele pega um pouco de fermento e mistura com o resto do kazai de farinha de minhá comum, farinha não fermentada, e sacrifica, fala Rabi Elazar, assim ele explica, pelo conceito de Eter Mitzaref Leissur, a farinha não fermentada vai completar o kazai junto com o fermento, e é como se tivesse sacrificado um kazai de fermento. Ele é castigado com as 39 malakot. Pergunta Mariach, Lenyan Hametz ve Pesach Nam. Se é assim também com relação à proibição de comer hametz em Pesach, é a mesma coisa. Então ela diz, kol machmetz et lo tochelo, todo o hametz não coma em Pesach, quer dizer, todo, deve ser a mesma coisa do que com relação ao fermento do sacrifício. Qualquer quantidade de hametz é proibido. Então fala Zeire, deveria Zeire falar a mesma coisa, que se a pessoa ele pega meio kazai de matzah e meio kazai de hametz, cereal fermentado, e come, ele é castigado com as 39 chicotadas, porque ele comeu um kazai de hametz, porque o volume da matzah vai se combinar ao volume do hametz, para ele ser castigado. Por que Zeire não mencionou o hametz em Pesach? Mas na verdade, Zeire concorda com o que a Gemara acabou de falar, e com relação ao hametz em Pesach também se fala lá de reter mitzaref leissur. Então, por que Zeire não mencionou isso? Ou falou com relação ao fermento do sacrifício, que é proibido? Ele era porque me Abai, Zeire só veio contradizer o que Abai disse, discutir com Abai. O que falou Abai? Da Maria Shaktarabi Pachod Mikazai. Abai sustenta que se a pessoa ele sacrifica menos do que um kazai de fermento, sem nada misturado, ele é castigado por isso. A pessoa que sacrifica menos do que um kazai, fala conforme Abai, e está sacrificando, no caso o fermento, é suficiente para castigar ele. Kamash Maraktarabi Pachod Mikazai. Isso veio Zeire falar que não. Se a pessoa só sacrifica menos do que um kazai de fermento, ele não é castigado com as malkot, somente se ele completou o volume de um kazai com farinha ou com outra coisa que ele sacrificou, aí ele é castigado porque tem mitzteref leissur, vamos combinar os dois volumes do que é permitido e do que é proibido para completar o kazai do fermento e para ser castigado. E a Tiv Rav Dimi vê que Amara le Hashmata. Rav Dimi estava sentado na sinagoga, ensinando essa sugiá, esse assunto que a gente acabou de ver. Ele teve Abai e perguntou para Rav Dimi. Uma braita, a mikpah shel truma ve'ashum ve'ashemen shel chulin. Fala a braita o seguinte, a pessoa tinha lá um mingau que era feito de truma, oferenda do Kohen. Por exemplo, era o trigo de truma que a pessoa deu para um Kohen. E o Kohen, ele fez um mingau com esse trigo. Então, o próprio mingau é feito de trumá. Somente o Kohen pode comer. Uma pessoa que não é Kohen, obviamente, não pode comer. Porém, os temperos, o alho, o óleo, era de chulin, era laico, não era trumá. Venagat tvulion bemiktsata. E um tvulion, uma pessoa que ele estava impuro, uma certa impureza, e no dia da purificação dele, independente de qual impureza era, ele foi no mikve. Depois da imersão no mikve, ele ainda está impuro, uma impureza leve chamada Tvulion, até o pôr do sol, ele está impuro. O Tvulion, que entra em contato com o alimento sagrado, como a Trumá, a oferenda do coelho, os sacrifícios, ele impurifica a Trumá e os sacrifícios. Porém, se ele entra em contato com algo laico, ele não impurifica, a impureza dele é tão leve, que somente a Trumá e os sacrifícios são bem sensíveis à impureza, entre aspas, se impurificam com a impureza do Tvulion, mas não um alimento laico que é menos sensível à impureza do que um alimento sagrado. Então, a pessoa tinha um mingau de trumá e tinha lá um alho, óleo de chulin laico e um tvulion encostou em parte desse mingau. Passaret kulan, fala a braita, uma vez que a maioria do mingau é feita de trumá e a trumá é vulnerável à impureza do tvulion e o tvulion se encostou em parte do mingau, porém todo o mingau se invalidou para o consumo do Kohen, se impurificou. Obviamente o Kohen não pode comer truma impuro. Truma que se impurificou. Mikpash el Hulim, Vashum Hashem Shetim, agora o caso oposto. Uma pessoa tinha um mingau de um cereal laico, não era trumá, e o tempero, o alho, o óleo eram de trumá. Venagat Fulion Bemikzatan, no mesmo caso aconteceu, um tvulion encostou em parte desse mingau. Agora, a parte dominante do mingau é Hulim, não é trumá, e não é vulnerável à impureza do tvulion. Tem um pouco de trumá misturado lá, porém, é só a minoria. Lo passar de Makomagao, Fana Abraita, somente a parte que o tvulion entrou em contato direto e encostou, nessa parte do mingau o Kohen não pode comer, porque tem partículas de trumá lá, que sim purificaram a impureza do tvulion, mesmo que a maioria, a parte dominante é Hulim, não é vulnerável a essa impureza, porque tem um pouco de trumá lá, o Kohen não pode comer essa parte que o tvulion encostou, o resto pode ser comido pelo Kohen, que pode comer trumá, mas não o que o tvulion encostou. Uma vez que a dominante do mingau é laico, então somente o que o tvulion encostou, que lá tinha a trumá, se purificou. Porém, essa trumá não se espalhou para o resto do mingau, porque o resto do mingau predominantemente é de cereal laico e não é vulnerável à impureza do tvulion. Então fala a Gmará perguntando, Davi, nós perguntamos sobre essa braita, mas como a Gaua mais passou? Por que essa área que o tvulion encostou de um mingau laico com um pouco de tempero de trumá está proibido para um coelho comer? Agora a pergunta de um conceito chamado Biturberov, quando temos uma maioria misturada com uma minoria, a minoria é cancelada perante a maioria. Temos maioria de cereais laicos que estão fazendo o mingau, e temos minoria de trumá. Então, por que a minoria de trumá não é cancelada, não é secundário a maioria laico? E é como se fosse que não existe, se cancelaria. E qualquer pessoa poderia comer todo esse mingau. O mingau não se impurificou, porque é como se fosse todo ele laico, porque essas partículas de trumá são insignificantes, são canceladas perante a maioria. Bituberov, Vamarab, Babakana, Marabiuhanan. Fala, o sábio nome de Rebiuhan, Marta, qual é o mesmo motivo que essa parte do mingau que foi encostada pelo tuvulion se proíbe para o consumo? O Ilvezalo que a Lea Bekazait. Fala, Rebiuhan, porque um não coen que come esse mingau, que tem um pouco de trumá misturado, se ele come um kazai disso, 30 gramas aproximadamente, ele é castigado com as chicotadas como se tivesse comido trumá. Então, fala, Rebiuhan, a trumá não é cancelado perante a maioria laica. Se a maioria do mingau tem um pouco de trumá, a trumá existe, ela não é cancelada, porque ela é importante para o Hanan. Então, uma pessoa que não é quando comeu um casai desse mingau é castigado com as malcotas chicotadas. Então, pelo mesmo motivo, a gente fala que essas partículas de trumá são consideradas, ainda não se cancelam. Então, se um tuvulhão encostou em parte desse mingau, essa parte que ele encostou, que tem essas partículas de trumá, o alho e o óleo, se impurificou, mas não o resto, uma vez que são só partículas de trumá que estão dentro desse mingau, a impureza não se espalha por todo o mingau. O corpo do mingau, a parte dominante do mingau é laico. Então essa parte que o tuvulion encostou se impurificou. Mas tá, pergunta justamente por que esse alahá, que se um não coer come um kazai desse mingau, que tem um pouco de trumá, ele é castigado com as chicotas. Ele não comeu um kazai de trumá, ele comeu um kazai de mingau, que tem um pouco de trumá misturado. Viramos a página. Lav Mishum Deter Mitzaref Leissur, pergunta a Baia para Lav Dimi. O motivo não é porque o mingau vai completar o volume da trumá? A pessoa comeu um kazai de mingau, e não comeu um kazai de trumá, mas o volume do mingau vai completar o kazai junto com a trumá, e é como se o não coen, o zar, comeu um kazai de trumá. Então a Baia pergunta para Lav Dimi, por que não foi mencionado antes, nem por Abiyuhanan, nem por Zeiri, o caso da trumá? Abiyuhanan mencionou que essa alahá de termitzer refleição só se aplica ao nazi, o caso do pão moelado com vinho. Zeiri incluiu o caso do fermento que é sacrificado. Agora falou que Zeiri concorda no caso do hametz em Pesach. Por que não a trumá? A gente vê nessa breda que se aplica também com relação a trumá. Amar leilo. Fala, Rav Dimi, não é isso que Abiyuhanan quis dizer. O motivo que um zar, um não coelho, que ele é castigado por comer seringal com trumá, não é porque ele termina de estar em fleissur, é por um outro motivo. Mas casai, daí que casai perder aquela praça. O caso que a Bihan se trata não é que ele comeu um casai de mingau, se trata que um não coelho, ele comeu esse mingau durante que der aquela praça, o suficiente tempo para uma pessoa normal comer mais ou menos 240 gramas de pão. Isso é uma laca. Quando a pessoa está proibido de comer algo, e se ele come esse alimento proibido, como um sebo animal, por exemplo, ele só está castigado no tribunal da terra se ele come um casai. Não é só se ele comer um casai de uma vez só. Se ele comer um casai dentro de 4 minutos aproximadamente, que é que der relato prazo, esse tempo da pessoa normal comer essa quantidade de pão, 240 gramas de pão aproximadamente, então é como se ele tivesse comido um casai de uma vez só. Essas partes do casai que a pessoa comeu dentro de 4 minutos, mais ou menos, se combinam ao casai. Não faz diferença se a pessoa come um casai de uma vez só, em 2 minutos ou em 4 minutos. Se a pessoa come esse casai mais do que der aquele prazo, demorou mais ainda, então esse casai não se combina para um casai. É como se ele comeu menos do que um casai. Porque se ele comeu dentro de aquele prazo, então esse casai se combina. Então fala, Rav Dimi, o motivo que um não coer, que comeu esse mingau que tem um pouco de trumá, ele é castigado, é porque tinha uma concentração de trumá dentro desse mingau suficiente que se a pessoa comesse esse mingau em 4 minutos, ele comeu também um casai de trumá. Então, não é por causa de ter mitzitarefa, isso que o volume do mingau completa o volume da trumá, ele comeu um casai de trumá dentro de 4 minutos misturado com o mingau. Vimos já que a trumá não é cancelada perante a maioria do mingau, a trumá é importante e não se cancela. Por isso o Gabi me diz que a lacaia de termo de estrela, isso não se aplica com relação a trumá. Pergunta a Bai para o Gabi, vai lá para o Deoraita aí. Esse conceito que se a pessoa come um casai dentro de 4 minutos é como se ele comeu um casai de uma vez só, é um conceito pela Torá? A Bai achava que era um conceito rabínico. Então, se uma pessoa que não é coelho, que comeu esse mingau dessa forma, é castigado com a chicotada, significa que ele comeu algo proibido pela Torá. Se vê que pela Torá, você come um casai dentro desses 4 minutos, é como se tivesse comido um casai de uma vez só. Amarlei in, fala Ravdimi, sim, esse conceito é sim um conceito pela Torá, não é um conceito rabínico. Pergunta a Bahia, se é assim, a mai pligira banana lei de Rabi Elazar. Se essa é mesmo a Alahá, como Rav Dimi disse, por que os sábios discutem com o Rabi Elazar sobre o que? Kutah Rabavli, com relação a Kutah Rabavli. Kutah Rabavli é uma espécie de patê, é meio mingau, meio patê, é bem salgado e tem um pouco de hametz. E o Rabi Elazar sucede que uma pessoa que ele come Kutah Rabavli em Pesach, ele é castigado com as 39 chicotadas como se tivesse comido hametz. Então pergunta a Bai para Rav Dimi, se a pessoa que come um casai de 4 minutos, uma mistura, ele é considerado que ele comeu um casai de uma vez só, por que os sábios dizem que a pessoa que come Kutah Rabavli, esse patê, com um pouco de hametz, ele não é castigado em Pesach? Deveria sim ser castigado, porque ele estaria comendo um casai de hametz dentro de 4 minutos. Amalei falou, Rav Dimi, anachne Kutah Rabavli delega casai bichdei achilat pras. Fala Rav Dimi, o Kutah Rabavli não tem nada a ver com o que a gente está falando. Não tem um casai birdeh achilat pras do que no Kutah Rabavli. Não tem a suficiente concentração de hametz dentro desse patê, que se a pessoa come em 4 minutos uma quantidade desse patê de forma normal, ele estaria comendo um casai de hametz, a concentração é mais baixa. Então a pessoa não comeria um casai de hametz, mesmo que ele comeu esse patê por 4 minutos. Explica Rav Dimi. Por isso fala Rav Dimi, por isso os sábios isentam essa pessoa do castigo, porque não é considerado que ele comeu um casai de hametz. E de kashari vlei mishraf, se a pessoa pegou esse patê e ele comeu de uma vez só, ele comeu esse patê puro, batlada todo de circuladão, esse patê é tão salgado que a pessoa fez algo completamente estranho, fora do normal, e a pessoa que comeu algo proibido de uma forma tão estranha assim, ele não é castigado. A Torá, quando proíbe a pessoa comer hametz, você vê comer hametz de forma que as pessoas comem, de uma forma normal. A pessoa que come esse Kutah Rabavli, que é tão salgado de uma vez só, não está comendo, ele está ingerindo, e a pessoa não é castigada por isso. A pessoa está comendo de forma não normal, a pessoa não é castigada por isso, se explicar acha. E Mr. Kachata, se a pessoa comeu o patê de forma normal, junto com outros alimentos, pegou a matzá, por exemplo, e comeu junto com esse patê, essa concentração de hametz é tão baixa que mesmo que ele come esse patê dessa forma por 4 minutos, ele não estará comendo um kazait. Por isso, sabe, os isentos essa pessoa do castigo, mesmo que ele fez algo proibido, ele não deveria comer nem um pouquinho de hametz, para ser castigado no tribunal da terra, é só se ele comer um kazait. Rabi Elazar fala que a pessoa é sim castigado por comer o kutah rabavim em Pesach. Por quê? Porque Rabi Elazar sustenta, como a gente viu antes, que existe eter mitzaref leisur com relação a hametz, como a hametz do tocheiro. Qualquer hametz é proibido em Pesach. Conforme a Rabi Elazar, o que a Torá veio dizer é que a pessoa que comeu um pouquinho de hametz misturado com outro alimento, como matzá, por exemplo, e isso completa um kazait, os dois juntos, eter mitzaref leisur, é como se tivesse comido um kazait de hametz. Porém, os sábios discutem com a Rabi Elazar nesse ponto. Eitve, Abai perguntou outra pergunta para Rabi Elazar. Shtema duchot, achat shel truma ve achat shel chulin. Tinha uma situação lá, tinha dois recipientes que se usa para moer especiarias. Um recipiente continha lá especiarias de truma, outro recipiente continha especiarias laicas de chulin, não truma. E daí, na frente desses dois recipientes tinham duas panelas com cozidos, achat shel truma ve achat shel chulin. Uma panela tinha lá cozido de trumá, outra panela tinha cozido de chulim. Venaflu eru letorreiro. Cada recipiente de especiarias caiu dentro de uma panela do cozido. Não se sabe qual recipiente caiu em qual panela. Pode ser que a trumá caiu dentro da trumá, ou a trumá caiu dentro do chulim. Qual é a alahá? Shtehu tarot, fala, vai ter uma novidade muito grande, que o cozido de trumá pode ser consumido por um kohen, obviamente. O cozido de chulim pode ser consumido pelo não kohen, mesmo que tenhamos uma dúvida. Talvez a trumá, a especiaria de trumá, caiu dentro desse cozido de chulim, porém facilitamos a alahá na dúvida. Shani omer chulim leto chulim naflu, ve trumá leto trumá naflu. Porque vamos nos apoiar na possibilidade que o chulim, as especiarias laicas, caíram dentro do cozido laico, e as especiarias de trumá caíram dentro do cozido de trumá. Não sei por que justamente assim. Existe 50% de chance que não foi isso que aconteceu. Pode ser que a trumá caiu dentro do chulim. E um não-kohen não poderia comer essa mistura de chulim com trumá. Bem-sama kadatá, kazai birdeh achilat praz deuraita. Pergunta vai para Avdimi. Se você, Avdimi, tem razão que a pessoa que come um kazai dentro de 4 minutos, uma mistura, comer um kazait de algo proibido é como se tivesse comido de uma vez só, ele seria castigado por isso. Amayamrina Shani Omer, porque falamos que a gente se apoia na possibilidade que o chulim caiu dentro do chulim e permitimos um não-kohen de comer esse cozido de chulim. Se não aconteceu isso, se a trumá caiu dentro do chulim e o não-kohen vai comer esse cozido, ele possivelmente vai estar comendo um kazait de birdeh achilat praz, um kazait de trumá, dentro dessa mistura do cozido, dentro de 4 minutos, e será comendo trumá? Então fala, vai se ver daqui que kazait birdeh achilat praz não é proibido pela Torá. Deve ser que esse conceito que a pessoa que come um kazait de algo proibido dentro de 4 minutos é só um conceito rabínico. Pela Torá não é considerado que a pessoa comeu algo proibido, a não ser que ele coma de uma vez só um kazait. Então aqui, se se trata de algo proibido pela lei rabínica, sabemos da regra que essa fake de Rabbanan lecula, quando temos uma dúvida se algo se proibiu pela lei rabínica ou não, facilitamos a halakha. Então, se temos uma dúvida se esse cozido tem trumá dentro dele ou chulim dentro dele, é só uma dúvida, e mesmo que a pessoa que não é quando vai comer esse cozido de chulim com trumá misturado, mesmo que estaria comendo um kazait birdeh achilat praz, seria só proibido pela lei rabínica, e temos só 50% de chance que isso está proibido, pode ser que chulim caia dentro desse cozido de chulim. Por isso permitimos o não kohen de comer esse cozido. Então volta a pergunta de Abai que a gente viu antes. O Hanan sustenta que naquele caso do mingau. Qual era o caso do mingau que a gente vai revisar? Então tinha um mingau laico e tinha lá alho e óleo de trumá. Fala, Abai Hanan, você que come um kazai desse mingau, ele não é kohen, ele é castigado. E falando Rav Dimi, não se vende comer um kazait desse mingau, se vende comer esse mingau em 4 minutos, e dentro desses 4 minutos ele comeu um kazait de trumá. E esse kazait desses 4 minutos, birtei ahilat pras, mitztaref, se combina como se fosse um kazait de uma vez só. Fala bai que não. A pessoa não será castigada por isso, porque a proibição da pessoa de comer um kazait birtei ahilat pras é uma proibição rabínica. Ele não seria castigado com as malacotas chicotadas, que é só se a pessoa se transmitir uma malachá pela Torá. Elama, fala Avdim para Abayel, o que você quer dizer? Etem mitzaref leissur, você quer falar que no caso do mingau com óleo e com alho de trumá, o motivo que Rabi Yochanan disse que um não coen que comeu um kazait disso ele é castigado com as chicotadas é porque etem mitzaref leissur, o volume do mingau vai se combinar com o volume da trumá para formar um kazait, e a gente vai castigar esse zar, esse não coen por causa disso? E você perguntou, então, por que Rabi Yochanan e os outros sábios não mencionaram essa lahá de ter mitzaref leissur com relação a trumá, só mencionaram com relação ao nazir, ou com relação ao sacrifício do fermento, ou chametz em Pesach. A mãe Amrina Shaniomer fala, Avdim, se é ter mitzaref leissur com relação a trumá, por que a gente ia permitir um não coelho de comer um cozido, que existe uma dúvida se caiu trumá dentro dele? A pessoa comeria esse cozido, ele estaria comendo um pouco de trumá, com o cozido, etem mitzaref leissur, conforme você abaê, e o volume do cozido vai completar o volume da trumá para o kazait, iríamos também castigar esse não coen. Então, como a Braita pode falar que vamos facilitar e permitir um não coen de comer um cozido, temos 50% de chance que caiu trumá dentro dele. Então, essa pergunta é difícil também, conforme Rav Dimi, que fala que kazait bichlea hilat pras é um conceito pela Torá. Ou, conforme a Bae, que tem mitzaref leissur, existe com relação a trumá. Então, fala Rav Dimi, ela nagre trumá tavlin de rabanani. Essa braita é um assunto à parte. Nessa braita, se trata de especiarias. A trumá lá é uma especiaria, um tempero. A mitzvah de tirar trumá de um tempero é só uma mitzvah rabínica. Pela Torá, a pessoa poderia pegar o tempero e comer. Pela lei rabínica, os clientes que sabem que tudo que a pessoa produz no campo... ele tem que tirar a trumá oferenda para o coelho. Mas é só uma lei rabínica, então a proibição de um não coelho de comer trumá de uma especiaria é só uma proibição rabínica. Então temos uma dúvida se a trumá caiu dentro do hulin ou a hulin caiu dentro do hulin. Vamos facilitar a lahá na dúvida, porque mesmo que a trumá caiu dentro do hulin, a pessoa que não é coelho será comendo trumá proibida para ele pela lei rabínica. Temos a regra safed de rabá na mecula. Temos uma dúvida se algo se proibir pela lei rabínica, facilitamos. Vamos facilitar aqui. Então, fala Rav Dimi, não tem nada a ver esse caso dessa braita com a ação da trumá em geral. Sim, se falaria, conforme Rav Dimi, que a Hilat Pras, esses 4 minutos, combinam essas partes do kazait como se fosse que a pessoa comeu o kazait de uma vez só. Essa é a halakha, aparentemente. E isso seria um conceito pela Torá. A pessoa será castigada se ele comer um kazait de Hilat Pras, de algo proibido. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Amanhã vai ser um daf muito, muito rico para completar essa sugiá de hoje. É bom ver também o próximo daf por causa de um conceito chamado Tam Keikar. O sabor de algo proibido é como se fosse a essência. Vamos ver como isso se aplica no próximo daf com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.